Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Pinto. Calma, é o novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto. Está começando Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Thiago Miani, o Serial 101,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
E começando a alegria, Carela! America!
O que é?
Eu tava vendo quem respondia aí! E está aqui o Thiago Miani!
Olá, pessoas!
Está aqui o Márcio Neves!
E lá!
E está aqui o Edson Oliveira!
Olá, crianças!
E está aqui o Vinícius Schiavini, que sou eu! Oi! Falei de mim na terceira pessoa, isso é muito estranho! E essa semana teve muitas notícias meio bizonhas, assim, que eu fiquei até bem assim se colocava no DN, porque até a gente tem limite.
Ô, Vinícius, antes de você para as notícias, falar da hashtag. Bom, primeiro que sim, tinha muita gente falando do novo técnico do Vasco, ok. Mas com essa hashtag eu descobri também, o que vinha de foto de cavalo com a hashtag Pinto, e eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí eu não sabia que tinha uma raça de cavalo chamada Pinto.
Eu sabia por causa do Corcel. O Corcel só chama Corcel aqui no Brasil, no resto do mundo era Pinto por conta da raça de cavalo aí.
Eu não sabia. Então, e essa raça, a origem do nome, né, é da palavra espanhola pintado, porque são cavalos manchados. Mas essa não foi a hashtag mais interessante que eu encontrei, o fato mais interessante com a hashtag, aliás. O pior de tudo foi várias meninas que no Twitter, que colocavam hashtag Pinto e escreviam assim: oi, deixa eu avaliar o pau de vocês, se eu gostar retribuo com nude.
Ah, meu pai. Isso eu não sabia.
Eu só quero dizer que toda essa conversa me fez lembrar de Amazing Horse. Você não quer saber onde a limonada é feita. Sweet lemonade, sweet lemonade. Tem uma animação dos irmãos Piologo que eles vendem o Chopinto. Isso é tudo que vocês precisam saber.
É muito adulto.
Mundo.
O Papa Francisco ligou para o padre Júlio Lancelotti. Lancelotti é o vigário episcopal para pastoral do povo da rua na Arquidiocese de São Paulo. E o Papa viu as fotos do trabalho feito com a população de rua durante a pandemia. Para quem não sabe, o padre Júlio Lancelotti não parou de ir às ruas para ver como é que estava o povo que está nas ruas. O Papa Francisco enviou a sua bênção a esta população de rua e também para o padre Júlio Lancelotti. Quem não gostou disso? Mamãe, falei, mas ele não pode falar sobre isso, né?
Eu posso dizer uma coisa? Já faz uns 3 anos que o Papa é menos conservador do que a maioria dos roqueiros.
A maioria eu não diria, mas no Brasil, olha, tem um...
situação do padre aí é realmente lamentável, nessa, né? Esse ataque, essa perseguição aí que tá acontecendo. O cara, pô, teve que o pessoal, né, se juntar, poder divulgar o que tava acontecendo com ele, né? De gente passando, ameaçando e tal, né? É muito triste. O cara tá só porque ele tá ali ajudando pessoas que estão na, numa situação de vulnerabilidade. Ah, tá ajudando drogado. Não, mas, gente, pô, se estiver ajudando ele a não ser mais drogado, ou o que quer que seja, né? Você vai criticar.
Mas, sério, não é isso exatamente que a religião diz? Eu acho que tem um lugarzinho, tipo assim, o tal do Sermão da Montanha. Vocês conhecem? É um texto menor ali da Bíblia. Que tem uma frase, tipo, se o seu irmão te pede um cajado, dê a ele um cajado e um manto, cara. Tipo assim, mas não sei, pode ser um texto muito pouco importante, feito por um escritor menor, vai saber, né?
Não, o importante é fazer a contribuição para a igreja ser grande.
É, o Mia, na verdade, é um escritor menor mesmo, porque ele só escreveu um livro, tá? Uhum. Mateus.
É, e pior ainda, não foi nem ele que escreveu as palavras, ele só escreveu o que disseram pra ele aconteceu, né?
Não, ele tava presente.
Não, ele tava lá. Tava presente.
O lance é que nenhum deles escreveu os livros, foram de acordo com...
Discordo, não, porque tem João. João escreveu os próprios livros.
João escreveu e Mateus também. Quem não escreveu foi quem não foi testemunho ocular foram Marcos e Lucas.
Não tô falando disso. Eu tô falando que isso era tradição oral. O pessoal resolveu botar por escrito depois que os caras já tava no segundo ou terceiro discípulo.
Menos João.
Então,
João e Mateus escreveram. É que Mateus escrevia e também passava oralmente. E aí foi se complementando. João escreveu.
De qualquer maneira, todo mundo sabe que eu tô falando que o texto foi ditado por Jesus de primeira mão, que não escreveu livro nenhum, por isso que é um escritor menor, mas ainda assim é um dos textos mais importantes da religião sobre ajudar os outros. Tipo, literalmente o que o
padre
tá fazendo é seguir o que foi pedido pra ele quando ele virou padre. Ajudar os outros. Ninguém pediu muito mais do que
isso. O grande problema, Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em, né, amar ao outro como a ti mesmo.
E Deus acima de todas as coisas.
E o grande problema é que as pessoas estão confundindo a lei de Jesus com a lei de Gerson.
Dá bem resumo de todo mundo.
Oh, diga-se passagem, lei de Gerson, que não foi escrita por ele também.
Foi tradição oral pelo século.
É, porque foi. Essa lei de Gerson...
Não, mas não é propaganda de marca de cigarro, né?
Foi, mas o nome lei de Gerson não foi ele que cunhou, né, cara?
Ah, tá, entendi.
Então, não foi ele que cunhou e também não foi ele que escreveu o texto. Ele só leu.
Mas...
De qualquer maneira, eu queria dizer, apesar de eu ser ateu, eu tenho que reconhecer os esforços da Igreja Católica nesse tempo de pandemia, porque enquanto eu fui trabalhar e tive que pegar o ônibus pra ir trabalhar todo dia, eu vi as filas nas portas das igrejas 7, 8 horas da manhã pra servir comida pro pessoal. Às vezes tinha uma... Na primeira vez, assim, tipo, ainda em março, coisa assim, eu olhei pra janela, vi aquela fila de pessoas de volta do migrante e falei, o que tá acontecendo aqui 7 horas da manhã que tá todo mundo em volta? Depois fiquei sabendo que tinha distribuição de comida pro morador de rua e tal, enfim. Parabéns à igreja católica, que fez um puto esforço nessa pandemia, porque, sinceramente, eu passei também todo dia na frente do Templo de Salomão e não vi nenhuma vez distribuição de comida para quem precisava. E ali, eu passo realmente na porta do Templo de Salomão todo dia para trabalhar. Nunca vi uma ação de boa vontade ali na frente, nunca.
É porque no Templo de Salomão eles não vale refeição.
E ingresso pro cinema.
Ingresso pro cinema. O direito da pipoca.
O foda da questão do Júlio Lancelotti, do padre Júlio Lancelotti, tudo bem, as pessoas estão vendo agora, durante a pandemia, porque ele foi de máscara e escudo facial e luva e tudo mais, mas ele não parou de atender essas pessoas, né? Mas ele sempre fez isso, sabe? Uhum. Faz décadas que ele faz esse trabalho. Eu fico feliz que estejam falando do trabalho dele. Mesmo os que falam mal. A gente sabe que o Bolsonaro foi eleito também porque muita gente ficou falando mal dele. E aí a turma
o argumento de que todo mundo tá falando atenção. Que ele é ruim é porque ele deve ser bom, né?
Não, às vezes, nossa, vou prestar atenção nesse cara, sabe?
É. Não, mas realmente teve um pessoal que, tipo, se o cara que é petista, esse bando de corrupto, tá falando mal do cara, é porque deve ser bom mesmo.
É.
Tem um pessoal que entrou nessa mesmo.
Então, eu fico feliz, por exemplo, que o Papa Francisco tenha tomado essa atitude. Tanto que o padre Júlio Lancelotti falou que quase deu um pulo pra trás. Quando toca o telefone lá, ele atende. Alô, aqui é o Papa Francisco. Que ele ficou assim, eita. É,
ele pensou que era um repórter que ele tava falando com ele. Você nunca espera que o Papa... Aquela coisa, ninguém espera pela edição espanhola. Mas também ninguém espera pela ligação do Papa, né?
É. Eu confesso que essa é uma ligação muito estranha de receber, cara. Muito estranha.
Não, eu digo, eu não sei qual seria a minha reação se eu atendesse o telefone e fosse o Papa pra falar comigo. Eu quase congelei pra falar com o tecladista do RPM.
Você ia perguntar se não era o Edson te passando uma piada.
É bem possível, aliás. Eu congelei quando eu conheci a Sara Oliveira pessoalmente a primeira vez. E o pior é que eu não pude ficar congelado por muito tempo porque ela estava correndo para pular na minha direção. É aquele tipo de coisa que eu congelei. E por alguns segundos, aí o meu irmão virou e falou assim: acho melhor você descongelar, porque ela vai pular.
Que bom seu irmão ter essa presença de espírito.
É, ele tava ligado. O Fabrício tem uma cabeça muito lógica. Então eu fico feliz que agora estejam reconhecendo cada vez mais o trabalho do Padre Lancelot. Quando os haitianos vieram pro Brasil, por exemplo, foi na paróquia dele que muitos encontraram orientação. Ele buscou trabalho junto a ONGs para ver até moradia e emprego pra essa turma toda. Coisa que não aconteceu, por exemplo, em Utinga. O padre daqui buscou ajudar, mas a diocese não deu muito apoio. E o que aconteceu foi que tem um monte de haitiano em Utinga que, quando chegou, foi morar, vamos dizer assim, um quarto, né? Um quarto, banheiro e cozinha, não mais do que isso, na favela dos ciganos, a R$50 por mês. Aí fala, pô, mas R$50 por mês? Sim, porque o imóvel pertence a um pastor e o aluguel subiria para 500 se eles não fossem todo domingo no culto daquele pastor.
Caraca.
E isso então não é nada invenção.
Então saiu 50, né, cara?
É, e isso eu vi haitianos que são católicos falando pra um padre haitiano, que é amigo meu, padre Dickens, e eu tava do lado e eles comentando: a gente pode vir na missa, mas a gente todo domingo de manhã tem que estar no culto dele, porque é parte do lance pra gente ter onde morar. E enquanto isso, o padre Júlio ajudando as pessoas. É tão ridículo.
O Júlio ajudando as pessoas e o...
E o mamãe, o Arthur, falei.
É, o Arthur Del Valle, né, o homem que virou suco, usando isso como trampolim político.
Ele tá fazendo o que ele sempre faz, né? Falando mal pra chamar a atenção das pessoas. Ele tá tentando concorrer a prefeito de São Paulo. Ele tem 1% das intenções de voto. Sério, ele tem que fazer alguma polêmica. Não importa qual seja. É realmente isso. Ele não tem o que fazer, não precisa fazer polêmica.
Então, mas aí que tá, Miane. Convenhamos que não tem que fazer polêmica. Né? Ainda mais com alguém que tá fazendo um bom trabalho.
É isso, não, mas aí que tá. Ele precisa, porque é a única coisa que ele pode fazer pra chamar atenção. Não é o resto do mundo que concorda. Inclusive, acho estranho alguém dar atenção pra esse filho da puta, sabe?
Bom, o que importa é que ele não pode mais sequer citar o nome do padre em nada que ele fale, vídeo, pronunciamento que seja, sob risco de multa diária se isso acontecer.
Pena que não vai ter mais debate.
Debate? É.
Eu queria!
O Boulos. O que, que você
é? Eu imagino o Boulos perguntando algo do tipo: então, proibiram você de falar sobre um determinado padre? Não vou falar pra não te obrigar a responder e tudo mais.
Mas não! Você considera isso uma censura? É que eu falo, esses políticos de hoje em dia são frouxos. Bota um Boizola, o Boizola ia virar e falar assim: senhor Raton! E ele ia perguntar: qual a sua opinião sobre o padre Júlio Lancelot? Eu quero que você diga sobre o padre Júlio Lancelot.
Mas o Boulos é gente boa, cara. O Boulos não ia fazer isso. Ele ia perguntar: você é contra a censura? Tipo a que você sofreu, ou que a menina do vôlei sofreu por falar fora Bolsonaro? Velho, o mamãe caguei e se travava ali mesmo.
É, ia da tela azul.
Ia da tela azul, ele não ia saber o que fazer.
Cara, tem uma vinheta no Medo e Delírio em Brasília, que é a vinheta do Flávio Bolsonaro quando ele foi participar do debate. Que eles falam assim: perguntado sobre tal coisa. Aí coloca o pessoal falando: ele tá passando mal, é melhor tirar daqui.
Ele desmaiando, caindo de ladinho.
Aliás, essa história do desmaio, porque assim, ele meio que desmaiou, ele ficou ali por alguns segundos, aparentemente ele tava bem, e aí ele saiu de novo, né? Mas vocês chegaram a ouvir, entre aspas, a versão completa de por que que ele saiu? Você já tinha se recuperado?
Não, eu não vi o debate, não vi vídeo, VT,
não, só não. Eu ouvi falar que ele se largou todo.
Sim, ele sujou as calças.
É, não teve o que fazer.
Quando ele desmaiou, ele se mijou e se cagou. E aí ele saiu por conta disso. Ele teve que sair.
Se fosse o Chico Rodrigues, saía também uma cédula.
Distribuição de renda.
Lavar e dinheiro ganhou um novo termo desse país.
Não, lavagem não.
Não, é como disseram, né?
Sujagem talvez, mas lavagem não.
Agora sim, vai ser preciso uma lavagem de dinheiro.
Fala assim, agora quem tá lavando dinheiro é a Polícia Federal. Enfim, é hipocrisia.
Ai, ai.
Cinema.
A Warner anunciou Furiosa, um filme derivado de Mad Max Estrada da Fúria. Porém, Charlize Theron não está no projeto e a personagem será feita por Anna Taylor-Joy. No elenco também estão Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. George Miller será co-roteirista e o diretor do filme.
Mas vem cá, eu meio que boiei numa situação aqui que eu tinha lido alguma coisa sobre isso ser uma prequel, mas não é, né? É uma continuação, né? Então,
é, porque voltar pra trás pra quê? A personagem já tá construída, velho.
O que anunciaram é que Furiosa é o filme da origem da Furiosa.
Exatamente. É, então, por exemplo, mostrando como é que ela perdeu o braço. Ou melhor, como é que ela ganhou um braço novo.
E por que a chamam de Furiosa, né? Ou seja, esse é o filme do Han Solo, é isso?
É. Mas é feito pelo George Miller, vai ficar legal. Esse vai ficar legal, pode ficar tranquilo.
É, já que ele não tem porquinho pra filmar, né? Vai filmar o Mad Max.
É, aliás, o George Miller e a Warner ficaram anos meio sem se falar depois de Mad Max Estrada da Fúria. Ele disse que a Warner não ajudou na divulgação.
E não ajudou mesmo, fica claro.
E Mad Max Estrada da Fúria, é bom lembrar que ganhou o Oscar de melhor figurino. E a figurinista subiu no palco de jaquetão de motoqueira. Que é assim que figurinista tem que subir, não é de vestido de gala. Ela faz figurino de Mad Max Estrada da Fúria? Vai subir com Versace? Mas nem a puta que tem que subir de jaquetão de motoqueira mesmo.
Tinha que ter subido é com aquele guitarrista com o negócio de bola de fogo.
O legal dessa nota é que, basicamente, a Warner anunciou, é isso, Furiosa, filme derivado, Mad Max Estrada da Fúria, terá Anna Taylor-Joy, não citam o nome da Charlize Theron, e aí tá. No elenco também estão Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. Aí tem dois parágrafos com os currículos do Chris Hemsworth e do Yahya Abdul-Mateen II.
Caralho.
Pra quem não sabe, Chris Hemsworth é o Thor, e o Yahya Abdul-Mateen II é o Arraia Negra no filme do Aquaman.
Sim. E, meu, e além dele ser o Arraia Negra no Aquaman, ele já tá escalado pro segundo Aquaman, ele vai estar em Matrix 4, e ele já tá escalado também, eu não sei se já foi filmado na refilmagem de Candyman.
Ou seja, ele é o novo Omar Sy, é isso?
Por aí. Ou o novo Mahershala Ali também, pode ser.
É, também.
Já que ele também participou de uma série, né? Ele tava em Watchmen. Ele era o Cal na série.
Ou seja, é um ator da casa, né, cara? Ele trabalha na Warner há uns anos já, pelo jeito.
Sim. Assim, mas até aí o Pernalonga também tá lá faz tempão.
E os irmãos Warner também.
Nossa, os irmãos Warner, cara. Eu preciso ver isso. Isso vai ser bom.
O mais engraçado é que o novo Animaniacs vai ser pelo Hulu, que não é da Warner, mas do
Não, mas o Hulu não é casa de produção exclusiva da Disney, né? Então, ainda por enquanto, ele tá distribuindo materiais de terceiros.
É.
Tanto que no último coisa só parou de. Eu sei que o assunto é outro, mas eu tenho que comentar, cara. Aquele último trailer, aquele último comercial, né? Que saiu na Comic Con New York, aí, virtual, que parou satirizando o Jurassic Park.
Que o cara que seria o advogado. Novamente? Não, eu reanimei.
Esse aquele cara que seria o advogado. Advogado com que tudo de verde assim, rolo na camisa, na gravata, né? Vamos fazer uma fortuna com isso.
Agora, essa Anna Taylor-Joy é a que fez Novos Mutantes e fez a Bruxa, não foi?
Sim.
A Magia?
É. Eu acho que a resposta é que vai fazer Novos Mutantes, porque o filme não estreou ainda e...
Estreou? Já estreou. Esse filme quebrou um tabu.
Ah, sério? Ou eu tô atualizado? Tem que correr atrás disso.
Não estreou não, aqui, mas já estreou. Já não estreou.
Tem, cara. Não tem. Inclusive, caso fosse estrear, estrearia semana que vem.
É. E o nome dela é Anya Taylor-Joy, não Anna Taylor-Joy.
É, eu não entendi por que no release tava Anna.
Ela não trocou de nome pra ficar americanizado.
Né, precisa ver se também se não é jogadinha dos próprios caras mesmo. Os caras chegam e falam, não, bota um Anna aí que vem demais.
É.
Não duvido nada.
Mas, não duvido nada, viu? Infelizmente, eu não duvido nada. A Anya soa muito russo.
Meu, depois do Christophe Lambert, que quando ele lança filme americano é Christopher Lambert. Quando filme europeu é Christophe Lambert.
Ah, depois do Van Sant.
É certo mesmo para o Schwarzenegger, que é Schwarzenegger e foda-se.
Tem que ter falar. Não, era Arnold Strong antes.
Ah, é verdade. Foi mesmo Arnold Strong. Puta, que
esqueci. Quando ele fez aquele Hércules em Nova York, coisa assim.
É,
Primeiro filme. Grandes atores franceses como Van Diesel.
Tecnologames.
A Apple anunciou o iPhone 12 e suas variantes Mini, Pro e Pro Max. O visual lembra os modelos 4 e 5, molduras metálicas achatadas com a entrada Lightning. São os primeiros iPhones com 5G. Fones e carregador não virão na caixa. Segundo a Apple, isso é pela redução de emissão de carbono, com embalagens mais leves, permitindo que 70% mais caixas sejam enviadas em um pallet. Os novos iPhones sairão por um preço a partir de $699, que pela conversão tá mais ou menos uns R$15 mil. Com o anúncio, a Apple aumentou também os preços no Brasil do iPhone SE, iPhone XR e iPhone 11, tirando da caixa os fones e adaptadores de tomada. Também foi anunciado o HomePod Mini, que é menorzinho e custará $99, menos de 30% do preço do primeiro HomePod.
Vamos à primeira sacanagem dessa notícia aí?
Ah, esse negócio do carregador. Tem tantas que vai ser difícil, cara. Qual você quer começar?
Começar pelo carregador, né? Porque eles estão fazendo. Eles dizem, é pela ecologia que a gente vai gastar menos, transporta mais. Não, é pela economia, por causa que eles só estão transportando 70% mais no mesmo pallet, eles estão economizando em frete. Já começa por aí.
E segundo, detalhe, eles vão te vender o fone separado. Então não é claro. Que o fone não será enviado.
Pois é. E outra, né? Eles querem que você compre o carregador deles, porque olha a sacanagem máxima. Esses novos iPhones vão vir com cabos, o Lightning, USB-C, né? Sendo que o 99% dos iPhones vendidos até então era Lightning USB-A, ou seja, o carregador que o usuário atual de iPhone tem, na maioria deles pelo menos, tirando o Max e Max alguma coisa assim, né? Dois modelos específicos do iPhone já lançados, né? Que vinham com carregador C. Tirando esses donos desses modelos ultra tops, né? Que vinham com esse carregador, que não é comum assim, né? Também, nem Android você tem carregador C, você tem cabo C, mas é A de um lado do carregador e C do lado do celular, certo? Carregador C é mosca branca, é coisa rara, né? Nenhum desses usuários do iPhone que vai fazer o upgrade tem o carregador. O que eles vão ter que fazer? Comprar o carregador, que vai ser transportado pela Apple de qualquer jeito, vindo de algum lugar.
Uhum. Não bastando, eles também não anunciaram a redução do preço do aparelho, muito pelo contrário, R$699 é mais caro que o modelo anterior. Então, se você for vender o seu aparelho antigo e por um acaso você tem o carregador mosca branca que já serviria pro novo, você vai ter que vender o seu mais barato, mas eles não vão te vender mais barato por conta disso. Ou você realmente compraria um celular usado sem carregador pra ele?
Peraí, eu não entendi.
Digamos que você vai comprar o aparelho novo. Tá. Então você vai vender o seu antigo pra ter o dinheiro.
Tá.
O seu carregador serve. Você vai ter que vender o seu sem carregador. Você vai baixar o preço pra poder vender. Afinal de contas, quem tá comprando tem atrás do carregador. Ele vai dizer, eu não vou pagar o valor cheio de um novo se você não vai me vender o carregador antigo. Mas quando eles estão te vendendo, eles não estão te vendendo com redução do preço porque você tem que comprar o carregador separado.
Entendeu? Entendi. E o engraçado foi isso dos aparelhos antigos, eles aumentarem o preço e já anunciarem que a caixinha não vai ter mais os fones e adaptadores.
Vem uma argumentação de defesa da poderia, eu não sei se vai ser, que a Apple é cheia de picuinhas pra poder bloquear as coisas funcionarem. Mas se o lado que vai no celular continua sendo o Lightning, usa o cabo que você tinha no celular antigo, né? Aí cai no dilema do Mian, né? Você vai ter que vender o celular antigo, se você quiser fazer dinheiro pra comprar um novo, sem cabo e sem carregador. Quem é que vai comprar o celular sem cabo e sem carregador?
Exatamente, entendeu? Esse é o ponto. Eu ainda quero saber por que que no Brasil, que não chegou os aparelhos novos, já estão tirando os negócios da caixinha.
Que é o Brasil, né, velho? Aliás, a propósito, tanto o carregador quanto os fones básicos do iPhone estão saindo aqui por R$219. Então você vai desembolsar aí R$440 pra poder ouvir sua música sossegado e pra poder carregar seu celular.
Calma, ouvir sossegado aquele fone do iPhone não vai não, cara. Aquela bosta é horrível. Tem que comprar um melhor, um Pro lá. O básico é uma bosta.
Fica escorregando, isso é verdade.
Exatamente.
Agora, questão de, vamos dizer, arquitetura do celular, não mudou muita coisa, não. Bom, primeiro que aquela questão do design tá bem parecido com o 5, realmente. Agora ele tá mais fino, porque eles diminuíram as bordas, né? Então ele vai estar mais fino e tal. Mais ou menos isso. Eles não falaram quanto vai ter de memória RAM, só falaram que a capacidade vai, vai ter 64, 128, 256. Mas eles não falaram quanto de memória vai ter. Embora o pessoal esteja apostando que vai ter 4 GB, manter, né, os 4 GB da última geração, do 11. Ou seja, não vai mudar praticamente nada. As câmeras continuam com 12 megapixels. Só que disseram que vai ter alteração tanto no hardware quanto no software para melhorar a qualidade das fotos. Então, tipo assim, em termos de, né, vamos dizer assim, de megapixels, é a mesma quantidade, mas o software e o hardware vão melhorar a qualidade das fotos.
E é uma coisinha complicada de fazer. Se os caras fizeram isso, parabéns, cara. Coisa bem complicada de fazer.
Não, mas isso a Apple já tem, né? Você pega a Apple, eu posso dizer a Samsung também. Eu lembro que a Samsung, você pegava uma câmera 12 megapixels da Samsung, ela é equivalente a uma de 20 megapixels da Motorola.
Sim, eu sei. Porque eu falei, isso é uma coisa difícil de fazer. Isso não é fácil, não. Por isso que eu falei, a Samsung fazer, ok. A Samsung deve ter investido 5 anos perdida pra fazer isso, que é bem difícil de fazer. Pra quem já trabalhou com compressão de imagem, com detalhamento de ponto, isso é bem complicado. É realmente complicado de fazer. Ninguém aqui é programador, só eu, né?
Programador de câmera, acredito que ninguém. Fora você. Bom, eles também não divulgaram a capacidade da bateria, se aumentou ou não, tá? Ah, e assim, o processador vai ser o A14, né? Que é o processador desenvolvido pela Apple e tal. Ah, e com detalhe, o processador é, vamos dizer, mega foda, é o top de linha da Apple, mas ele não vai funcionar 100%, porque os aplicativos em geral ainda não foram otimizados para esse... aquela coisa quando falaram assim, olha, agora temos, né, agora o Android é 64 bits, né? Falaram assim, ah tá, mas os programas, os aplicativos continuam sendo 32.
É o caso do, caralho, do Nintendo 64, né? Grande coisa ter 64 bits, ninguém usa essa porra.
Exato.
Ninguém sabia programar esse negócio.
No caso do Android é mais nebuloso, por causa que a maioria dos aplicativos nem são nativos, eles são Java, né? Uma versão Java de Android, né? Exato. Então ele roda sem otimização, ele roda lá o cato, não faz diferença nenhuma. Quando ele é nativo otimizado, aí sim faz diferença se ele tá realmente para aquela arquitetura ou não.
Mas, por exemplo, há quanto tempo o Android já tem 64 bits e só recentemente que o Chrome, por exemplo, tá, entre aspas, vamos dizer assim, funcionando em 64 bits reais. Acho que até a versão, que agora ele tá na 86 e até a versão 84 rodava 32.
Eu não conheço esse produto, o HomePod. Ele, por causa de um Chrome da Apple, esse mesmo? O Chromecast da Apple?
Não, ele é Alexa da Apple.
Ah, tá, obrigado. Eu fiquei um pouco na dúvida quanto a isso. Porque eu vou falar pra você que desde que eu comprei o negócio da... Acabei de falar o nome, cara. O Chrome aqui da...
Chromecast.
Isso, obrigado. Aqui na minha televisão, cara, tem sido uma maravilha botar podcast pra ouvir na TV, botar filme do YouTube pra ver na televisão, botar Netflix controlado pelo celular em vez de precisar de um controle pra isso. Cara, é muito mais fácil.
E tem gente que ainda prefere o Fire TV da Amazon, porque tem controle remoto e não precisa usar celular. Pra mim é um contrário. Exato, extremo oposto.
Meu, pra mim a melhor coisa foi não preciso mais de cabo. Eu não preciso mais de cabo pra ligar meu computador na televisão, cara.
HDMI?
O HDMI, não preciso mais. Eu boto o programa passar aqui na minha TV mesmo, mando só replicar a tela na minha televisão, fecho ele e vou assistir na televisão e foda-se, cara. Muito mais prático.
Mas você faz isso com o Chromecast?
Com o Chromecast. Eu faço diretamente no meu computador. Se eu quiser fazer isso agora, eu consigo fazer replicar o que tá na minha tela de computador pra tela da televisão e assisto por lá.
É que eu troquei minha TV recentemente, que a outra queimou. Eu troquei recentemente e a minha faz isso nativamente.
Então, a minha faria isso nativamente se ela fosse mais moderna, mas a minha é uma televisão antiga. Ele usa uma das portas HDMI e um cabo de USB, que a televisão também já tem mesmo, então eu já ligo direto nela e já faço e foda-se, velho. Dá pra transmitir jogo, dá pra transmitir um monte de coisa do meu celular, do meu computador pra ele. Cara, é uma facilidade, cara. Valeu os 250 R$30 que eu paguei nele.
Então, inclusive, eu tenho o Fire Stick, né, da Amazon, e que a gente usava na outra TV. Mas nessa TV tá lá pendurado, mas inútil, porque todas as funções que tem nele já tem nativamente na TV.
É, cara, aqui na minha casa não tem jeito. Foi o único jeito que eu consegui pra fazer isso. Se eu comprar a televisão nova, talvez seja um desperdício, mas nesse momento ele tá muito bem. Facilitou bastante a minha vida. Por isso que eu até perguntei, achei que era uma coisa parecida, mas se for Alexa, foda-se, né, cara?
Não, é escola.
Ele não vendeu nada, por isso que 30% do valor vai ser algo que convence as pessoas a comprar.
Eu mandei uma foto pra você aí,
Miane. É, tô vendo que é igualzinho um aquele do Google, qual é o nome? Google Home, não, é Google... Ah, eu não lembro agora o nome. Assistente do Google.
É Google Assistente mesmo.
Não, esse é o que tem no celular, né? Tem um aparelho do Google que você coloca em cima mesmo da televisão, ele meio que conecta os aparelhos da casa. A Microsoft é uns filho da puta, né, cara? Eles tentaram convencer todo mundo que o Xbox ia fazer isso. Aí todo mundo criou um aparelho que faz só isso e não tem um videogame acoplado.
É Google Home mesmo.
Eles não são bons com o nome. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Ah, oh, pera, faltou uma coisa.
Opa.
Faltou uma coisa. Para.
Meu Deus do céu.
É muito importante, porque o iPhone 12 ele vem com 5G, o primeiro equipamento da Apple com 5G, que não vai funcionar no Brasil, pelo menos pelos próximos 2 anos.
Porque não tem padrão ainda, não tem quem vai fornecer o padrão ainda.
Exatamente.
Pô, se vai demorar 2 anos, eu sou chinês, pode ficar tranquilo.
Então, assim, pelos próximos 2 anos vai funcionar, e aí quando funcionar vai estar na hora de você trocar o celular de novo.
Thiago Miani, o seu recado, o seu abraço, o seu afago, é quem vai?
Eu vou mandar um pra Rafael. Ela, entendeu? A gente começou agora a se encontrar, espero que dê tudo certo. Se ela não viu esse programa no futuro, saiba, eu estava pensando em você na segunda-feira e tudo bem que você quebrou o pé pulando de um palco de teatro, mesmo sendo farmacêutica, ainda assim, eu gosto de você, tá? Na verdade, essa é uma prova de que a gente foi feito um pro outro, porque tu é tão doida quanto eu. Um beijo, mulher.
Eu confesso que eu não sei como reagir a essa declaração de amor, mas considerando tudo que foi dito, ela foi feita pra você.
Foi exatamente o que eu falei. Quando ela me contou que ela quebrou o pé pulando no palco de peça de teatro. Eu perguntei, por que? Você não é atriz, você é farmacêutica. Aí ela foi me explicar a situação. Eu falei, não precisa me tentar explicar, não. Eu já entendi, você é doida que nem eu.
Eu vou ver se eu acho a música Glória Frankenstein, da Rita Lee. Não, pega a letra da música e você vai ver que tem tudo a ver com vocês dois.
Beleza, vou mandar pra ela.
Que a música começa com a Rita Lee se atirando o viaduto do chá.
Peraí, que agora eu vou
pensar. Tá como Glória F.
Na sexta-feira eu cruzava calmamente o viaduto do chá. Por um segundo me bateu uma vontade doida de pular e pulei. A Kombi que passava eu achatei. Meu corpo ensanguentado se esfacelou pelo asfalto. E eu saquei. Dessa vez exagerei. Mas só depois eu saquei. Dessa vez exagerei.
Eu vou mandar pra ela, eu tenho certeza.
É assim que você acaba com o romance.
Não agora, caralho. No dia que ela ouvir os podcasts, eu mando pra ela.
Como cantaria Ozzy, né? Goodbye to romance. Ai, ai. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Ah, isso aí, gente. Essa altura do campeonato, provavelmente vocês já devem estar ouvindo aí a equipe avalia no Fala Série. Estamos lá, todos nós. Essa altura do campeonato, Mulan já conseguiu ser publicado. Ouçam lá, eu, Edson, Dragão, Liv, né? Não sei se vai ter mais algum pós-crédito publicado a essa altura do campeonato, por causa que não tá saindo os filmes. Os filmes estão todos sendo adiados pra 2021. Mulher Maravilha ainda tá pro Natal? Mas, cara, eu duvidou que a Warner segure essa... isso e não. É, velho, pensando bem, melhor adiar também, né? Porque os cinemas não estão tão cheios.
Novos Mutantes, relaxa, Novos Mutantes.
Não, Novos Mutantes foi porque a Disney queria logo botar isso pro streaming e não queria perder o cinema. Então...
A Disney foi ótimo. É, ninguém pode falar que ela não lançou no cinema. Só que ninguém foi
ver. Exato. É, exato. Daqui a pouco vai estar no Disney Plus e a gente vai poder até ver aqui no Brasil mesmo. Talvez se souber em dezembro já. Né? Mas é isso aí, gente. Pós-crédito, se surgiu alguma outra coisa além de Mulan, vai ser surpresa. Então, nem eu sei. Mas, de qualquer forma, eu, como sempre, tô aqui, né? No DN, tô no Balbúrdia, tô no Premiere, indicando os filmes aí. Escutem, tá? Acompanhem.
E o Fala Série, que agora a vitrine é um serviço de streaming.
Uhum, eu curti.
Com várias séries como A Maldição da Residência Dulce Maria. É a Carla Madaleno naquela foto.
Nossa.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Um outro dia eu tava comentando com alguém sobre corrupção do governo, no governo. E aí me disseram assim, mas cara, você você vê filme pirata, você também é corrupto. Então eu queria deixar bem claro pra todo mundo que se algum sujeito aleatório estivesse depositando milhares de dólares, ou melhor, milhares de reais na conta da minha mulher, eu não precisaria ver filme pirata.
Eu sou o Vinícius Chiavini, até mais, amor e paz. E agora? E agora?
E agora, José, a festa acabou.
Momento com que a pensa. Momento com que a pensa.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, seu Deus único encarnado está com a vida movimentada, além de já ter terminado a dissertação de mestrado e iniciado os preparativos para a defesa. Aconteceram as coisinhas interessantes comigo aqui em Santos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ao me mudar para Santos, eu tive praticamente que recomeçar a minha carreira, pois estava me mudando para uma cidade onde ninguém me conhecia, salvo alguns parentes que moram aqui. Dessa forma, tive que cair de cabeça no marketing jurídico. Como resultado disso, tive que criar perfis no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, YouTuber e Twitter, a ponto de ter que montar um pequeno estúdio aqui no escritório. Comecei a disponibilizar conteúdo sobre planos de saúde, defesa do consumidor e startups, e tem dado resultado. Por causa disso, fui convidado pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB daqui de Santos para dar uma entrevista no canal da OAB local, no YouTube, sobre o caso que ocorreu no Maranhão, onde teve aquela queda das prateleiras e a segurança do consumidor. Devido à minha timidez crônica, às vésperas da entrevista, eu estava praticamente chorando feito uma menininha. Lembrem-se, eu sou baiano, e lá a noção de timidez é muito fluida, de modo que para os padrões baianos, eu sou aquilo que pode se classificar como tímido pra caralho.
Nossa!
Felizmente, na hora da entrevista, baixou o cão que atenta em mim, e, devidamente controlado pela minha persona Bruce Wayne, consegui dar a entrevista com desenvoltura e foi um sucesso. Sem dúvida, nasci para brilhar.
Boiola!
A outra coisa legal que aconteceu é que sou secretário-geral do Círculo Monárquico de Santos. E nosso chanceler é candidato a vereador, de modo que recebi um convite para ser assessor dele caso ele seja eleito. Meu candidato tem propostas muito boas para a cidade. E se ele for eleito, no que depender de mim, ele vai cumprir todas. Nem que seja debaixo de porrada. Agora deixemos minhas peripécias santistas de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes João Cláudio, do clássico Tchek Tchek Latinha, com Vou Dar Mamãe. Nela, este baluarte da música cão-quentista brasileira narra as agruras de uma jovem senhorita que pede que a mãe pare de ligar para o seu celular, de modo que ela possa manter intercursos de cunho sexual com seu namorado sem ser importunada. João Cláudio, meu filho, onde é que você tava, cara? Suma não! Os meus ouvintes estavam sentindo a sua falta. Fico por aqui, seus carrapatos. Deem bastante trabalho à mãe de vocês ao som de João Cláudio. Tenham juízo, se comporta e não faça nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento e se desespere.
Preta, fala pra mim, fala o que você sente por mim, oi, 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 oi. Eu já disse pra vocês que eu sou fã do Beto Barbosa.
Me beija na boca, tchau, tchau, mamãe, tchau, tchau, mamãe.
mamãe, tchau, tchau, mamãe.
Hoje eu vou jantar petiscos, então não se estranhe se eu estiver mastigando.
Petiscos!
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.